Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos. Boa tarde. Um início de especial entrevista um bocadinho diferente hoje.
Tenho medo de andar ao escuro, então fica.
Começamos com a voz de uma vareira.
Como
primeira vez é o tema.
E sabes que mais li em todo.
Cristal é o nome do EP.
Vida inteira, um abraço.
Flaviana Borges é o nome da nossa convidada de hoje.
Gosta-te a mim, o tempo não tem que ter fim.
Antes de irmos àquilo que interessa, que é falar com ela, dizer-vos que somos a Antena Vareira. Emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis em direto online no mundo 24 sobre 24 horas.
Nunca me esqueço.
Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em especial entrevista, podem também encontrar-nos em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo. Podem deixar os vossos comentários. E por que não? Aquele dedinho no ar.
Sabes que mais li em todo.
Flaviana Borges vai amanhã subir ao palco da Escola de Artes e Ofícios. Não, não vão a correr comprar bilhete porque o espetáculo já está esgotado. Vai fazer a apresentação do seu EP, Cristal. E nós vamos estar à conversa com ela. Ela é a nossa convidada especial desta quinta-feira, 9 de maio de 2024. Olá, Flaviana.
Olá, muito boa tarde. Muito obrigada primeiro por esta oportunidade e por me dares a oportunidade de poder partilhar o meu trabalho e este meu grande sonho. Por isso, muito obrigada pelo convite.
Não é para agradecer, é mesmo porque estamos cá para isso. E porque, de alguma forma, as rádios locais também têm esta função, não só de apoiar a música portuguesa, como particularmente os artistas locais.
Isso dá uma boa oportunidade a estes artistas, principalmente como eu, que sou uma artista independente, a começar, e está uma boa oportunidade, por isso queria deixar aqui também um agradecimento.
Obrigado. Ficamos quites. nós é divulgamos e tu vieste, portanto, a partir daí já não temos que agradecer nada. Vamos só tentar dar-te a conhecer um bocadinho melhor. Não só as tuas músicas, que já entraram para a nossa playlist e que vão ficar aqui de fundo da nossa conversa, de vez em quando vamos dando um cheirinho, porque esta voz às vezes dá-me vontade de ouvir.
Que bom.
E vamos começar pelo início. Eu não sei porque tenho a sensação que vamos começar por muito cedo.
É verdade.
Eu diria que sim. Quando é que começou a paixão pela música?
Eu não sei dizer ao certo, mas sei que foi desde muito, muito nova, muito pequenina, que eu comecei com este grande sonho. Eu lembro-me de ir cantar no Salmo na igreja desde muito pequenina, e que já tinha essa ambição e que eu adorava. Ficava muito nervosa, mas eu adorava essa sensação. E depois começou a partir daí. Na minha adolescência, comecei a concorrer a concursos televisivos, a vários concursos televisivos, e isso começou-me a dar a perceber, não, é realmente isto que eu quero. Eu era muito, muito nova, eu também estudei música, estudei aqui no Orfeão de Alvar, violino, e tirei o quinto grau, e isso começou-me a perceber que eu gosto realmente muito de cantar e participar nos concursos televisivos. Recebi imensos nãos no início. Eu participei 3 vezes no Ídolos, 2 vezes no Da Voice, uma delas nem passei, e na outra até cheguei às televisões. Portanto, eu participei várias vezes e recebi vários nãos, até que depois cheguei ao meu último concurso televisivo. E foi aí que eu percebi que deu-me a oportunidade de chegar até à final, esse concurso, e que eu percebi, não, afinal eu tenho aqui qualquer coisa, e isto realmente é o que eu amo fazer e o que eu quero fazer. Eu não me vejo fazer mais nada. Então, a partir daí, sim, comecei a pensar, vou começar a escrever músicas e vou compor, e vou começar este meu caminho a solo e como artista independente. Então foi assim mais ou menos o meu percurso.
Muito bem. Bem resumido e bem depressa. Essa questão dos concursos televisivos, eu acho que é de facto importante, mas é muito relativo. Se pensarmos que o Salvador Sobral não passou num desses concursos,
é verdade.
Deixa-nos a pensar,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Agora, de facto, se calhar o não pode ter duas funções. Deitar abaixo ou dar-nos força para continuar.
E a verdade é que a mim, por exemplo, deu-me as duas. Claro que me deitava abaixo. Eu não vou estar aqui a dizer, não, eu saí de lá mais forte. Saí, certo. É óbvio que saí mais forte. Mas claro que na altura fiquei, não, eu realmente fiquei triste com aquilo, porque um dos comentários que eu lembro-me perfeitamente que me disseram na altura, nesses programas que eu não passei, foi que ainda tens que amadurecer a voz. E eu percebi, isto foi uma crítica super construtiva, certo. Percebi perfeitamente, mas claro que me magoou e claro que fiquei triste com essa situação. E fiquei tipo, bom, então tenho que mesmo melhorar, mas também tinha 14 anos, tinha 13, 14 anos, claro que não estava com a voz madura e como agora estou, entretanto já fui crescendo, cada vez ensaiando mais, participando em mais concursos televisivos, portanto, como é óbvio, foi melhorando, mas claro que doeu, não? Portanto, tem esses dois lados, mas que me aconteceram os dois. Eu percebi, não, isto é para eu crescer, mas também, claro, que fiquei muito triste, obviamente.
Sim, mas há uma palavra que resume bem esses sentimentos e que, quando utilizada, joga sempre a nosso favor, que é a resiliência, não é?
É mesmo.
Transformar o mal em bom, aguentar bem a coisa,
é
respirar fundo, não mostrar que estamos feridos e siga em frente, não é?
É verdade. Isso também, nesse caso, ajuda muito ter um bom suporte familiar, que é o que eu também tenho, que me dão força e para eu não desistir. Os meus pais, a minha família, o meu marido que está aqui ao meu lado, que me dão força para eu continuar e para não desistir de que é isto realmente que é o meu sonho. Até porque mesmo que eu pense, se eu agora decidisse, vou desistir, não dava, eu não vou deixar de cantar agora de um momento para o outro, não conseguia. Então não dava para desistir de cantar, eu ia continuar a cantar na mesma. Portanto, é aos bocadinhos. Isto também é um grande investimento nesta área da música como artista independente, portanto vamos aos bocadinhos, não pode ser tudo uma vez, como eu gostaria de lançar músicas à vontade e quando queria. Portanto, é tudo um investimento, e aos bocadinhos, vamos agora fazendo outra e vamos fazendo outra, trabalhando com pessoas diferentes mediante as nossas possibilidades. Portanto, tem ido sempre assim um bocadinho, pronto, aos pouquinhos.
Ok. Qual é a tua praia?
A nível na música,
sim.
É os concertos. É dar um concerto. Eu adoro muito e cada vez tenho gostado mais do processo de estar em estúdio a escrever e a compor. Eu adoro e cada vez tenho gostado mais desse processo. Mas sem dúvida alguma que para mim é estar no palco a cantar. E então das melhores sensações que eu já tive até hoje na minha vida foi quando ouvi pela primeira vez as pessoas a cantarem a minha música. Claro que eram os meus amigos e era a minha família e eram assim as pessoas mais próximas e da minha rede das minhas redes sociais, claro que eram essas pessoas.
E quando ouviste as primeiras vezes na rádio?
Também, chorei. Chorei imenso. Fiquei aqui com um aperto no peito mesmo a pensar, eu não acredito que isto está a acontecer. Eu ainda não consegui atingir, por exemplo, rádios maiores e rádios nacionais, mas só passar numa rádio, seja em qual for, e alguns amigos meus e outras pessoas partilharem nas suas redes sociais, olha, estou a ouvir a música na rádio agora, isso deixa-me uma alegria incrível e aqui um aperto no peito de eu estou no caminho certo. E é isto mesmo que é o caminho e que eu quero seguir, portanto...
Essa questão das rádios nacionais às vezes é uma questão levantada e os artistas sofrem muito com isso. Eu diria que não deves sofrer muito porque tudo a seu tempo,
claro.
Em primeiro lugar, e em segundo, muitas pequenas valem mais do que uma grande.
Sem dúvida. Sem dúvida.
E não tenho dúvidas nenhumas que se calhar te vão surgir boas oportunidades em rádios pequenas.
Claro.
Não como o caso da AVFM, que é muito grande. Temos que puxar a brasa à nossa sardinha, não é?
Exato.
Mas penso mesmo isso.
Sim, claro.
A seu tempo lá chegarás. De qualquer das formas, estiveste já com presenças em algo maior, que é a televisão. E que acredito que sejam experiências inesquecíveis.
São, sem dúvida.
Mas que nos atropelam um bocadinho.
Atropelam, também é verdade. Eu tive, por exemplo, neste meu último concurso televisivo, em que eram 6 jurados e todos eles eram conhecidos, famosos do mundo da música, que tinham um grande poder nas redes sociais e alcance para chegar mais pessoas, mais público, para mais pessoas me conhecerem, e depois transmitido na televisão, então era assim muitas camadas, eram as câmaras, era um pub, o júri e depois era as televisões, e eu sei perfeitamente que esse foi o momento em que eu tive o meu primeiro ataque de pânico, assim, que eu nunca tinha tido e até agora nunca tive um igual.
Ainda bem.
Foi ali porque eu comecei a entrar tão em pânico e não conseguia parar de chorar. porque era tanta emoção junta para mim que eu não estava a conseguir lidar. Eu via mesmo os meus outros colegas à minha volta a acalmarem-me, calma, calma, e eu, isso até me deixava ainda mais, porquê que eu estou assim? Porquê que eu não estou a conseguir parar?
Eu chamaria
parar?
A isso uma overdose de felicidade, não é?
Sim, porquê que eu não estou a conseguir parar de chorar? Eu quero tanto isto. Eu até cheguei a pensar, não, se é para eu estar assim, se é para eu cheguei a pensar, tipo, não, isto não é para mim, porque se é para eu ficar assim neste estado, é pá,
eu não quero sofrer.
Eu não quero estar assim neste sofrimento. E eu lembro-me perfeitamente quando acabou esse concurso, eu disse, não, é isto que eu quero, é isto mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida. E sabes que é engraçado? Eu continuo a sentir isso, numa escala muito mais pequena, sem dúvida, não é com nenhum ataque de pânico, mas é sempre nos concertos. Sempre que eu vou entrar para cada concerto, é sempre um nervosismo, sabe?
Eu falei já com muitos artistas, alguns já com carreira, uhum. E muitos deles, passado décadas, ainda sentem aquele friozinho na barriga.
E esse friozinho na barriga?
Que é bom.
É muito bom. Eu espero nunca perder.
É o peso da responsabilidade.
É mesmo, é isso. Porque eu tenho medo de falhar, eu não quero falhar, claro. Que eu não quero. Eu não quero ir para lá e enganar na música e não saber o que é que vou cantar.
Aquela gente toda ali a assistir,
exato,
que vergonha.
Exato, não, é isso que uma pessoa sente. Eu não quero falhar, eu não quero enganar, eu não quero desafinar, porque o que é que as pessoas vão dizer? Ah, ela não canta bem ao vivo. Sei lá, isso tudo entra na cabeça de uma pessoa, não é? E então este nervosismo antes, eu penso sempre, porquê que eu me meto nisto? Mas porquê que eu me meto nisto? E acreditas que eu saio do concerto e dizer, ainda bem que eu me meto nisto,
sim,
porque é isto que eu quero.
Sim, porque é um processo, não é?
É todo um processo.
Quando estás lá em cima, depois da tempestade vem a
balança. Mas é que é mesmo. No início eu tive aqui um concerto em Ovar, que foi até a abertura de um concerto do Fernando Daniel ali na arena.
Eu ia falar disso.
Exato. Desculpa, já me estou a
antecipar. Não. Vamos
na conversa. Mas,
uma boa oportunidade.
Foi uma ótima oportunidade. Foi sem dúvida uma ótima oportunidade. E aí é um caso que aconteceu exatamente isto. E até tenho aqui o meu marido, e ele foi uma das pessoas que me chamou a atenção, porque mesmo antes de entrar em palco, eu estava, eu não vou ser capaz, eu vou me enganar, e as pessoas vão estar todas ali a olhar para mim, e isto estava a começar a mexer comigo de uma maneira. Eu disse, eu não quero entrar, até que ele me abre os olhos e diz, mas não é isto que tu queres, não é isto porque tu estás a lutar, vais chegar, preferes entrar no palco e estar a chorar e que as pessoas te vejam assim, ou preferes entrar no palco e dizer boa noite? E eu, não, realmente,
pois.
Deu-me ali uma lutada de ar feras, que sabes?
Força.
E eu, exato, uhum. E o que eu estava a precisar naquele momento, porque eu já estava mesmo, não consigo, é normal nestes processos, não é? E depois eu saí de lá e eu adorei este concerto, foi mesmo incrível.
Olha, o Flavia,
adorei essa oportunidade.
Tu falas assim sempre tão depressa.
Estou a falar muito depressa, mas sim, isso é uma característica minha, sim.
Ok, nada contra. É que,
se calhar não se está a perceber nem.
Não, percebes perfeitamente. Okay. Percebes perfeitamente. Eu acho forma muito curiosa de
sim,
te expressares.
Sim, sim.
Muito, eu acho que se tentasse falar essa velocidade, não conseguiria.
Não, eu tenho essa sou muito efusiva, okay. E sim,
okay.
Sim, falo muito.
Isso provavelmente mostra também um raciocínio muito rápido, porque debitas à velocidade que pensas, provavelmente.
Mas é verdade.
Mas é muito giro e torna-se até entusiasmante estar-te a ouvir. Diz-me outra coisa. Uhum. A malta da rádio tem a mania de classificar os artistas. Este toca rock, aquele toca blues, uhum. Aquele isto. O que é que canta a Flaviana? Qual é o teu estilo?
O meu estilo é pop. Uhum. É assumidamente pop. É o que eu mais gosto de ouvir, mesmo em outros artistas. E é o que eu mais gosto de cantar. Intuitivamente, quando eu vou compor uma canção ou quando vou escrever uma música, vai para esse estilo.
Vai para ali.
Sim, vai para ali. Portanto, okay. É pop.
E a tua língua é o português?
E a minha língua é o português.
E é para continuar?
E é para continuar.
Ok. Não encontras dificuldade, às vezes, em gerir as palavras?
Encontro. Às vezes sai muito mais intuitivamente em inglês.
Pois.
Escrever em inglês, parece que as palavras são melhor. Dizer um I love you em inglês é muito mais fácil,
sim,
do que dizer um amo-te numa canção, sim, em português, porque torna-se banal. A língua portuguesa é muito poética.
Uhum.
E então é preciso encontrar outras formas na música portuguesa de dizer que se gosta da pessoa, ou que queres falar de uma música de amor, outras formas de arranjar, outra forma de dizer, ou se estás triste, arranjar alguma forma de poderes dizer as lágrimas caem sem parar, uma coisa assim mais diferente, em dizer, olha, estou triste, e começar a cantar a música a partir daí.
Uhum.
Portanto, em inglês é muito mais fácil dizer I'm sad.
Sim.
I'm sad, do que eu estou triste.
E sobretudo
é diferente.
Os tempos dos verbos simplificam
imenso.
Sim,
exatamente.
É verdade,
exatamente,
é
mesmo. Portanto,
és tu que escreves?
Sou eu que escrevo.
As letras?
Sim, mas neste EP não foram todas escritas só por mim.
Ok.
Tenho músicas com algumas colaborações com outros letristas que me ajudaram, até porque a minha primeira música foi o meu primeiro contacto com o mundo da escrita e de compor uma canção. E eu não sabia para que lado é que me havia de virar e como começar uma canção e a escrever música. Então, basicamente, bati à porta de um estúdio, literalmente. Preciso de ajuda, vocês podem me ajudar? E eles disseram que sim, ajudaram-me nesse processo de escrita da primeira canção, que foi a primeira vez, que foi a primeira música que passaste aqui. Uhum. E pronto, então foi com a ajuda de uma pessoa que me ajudou a compor a música e a letra. Eu tinha mais ou menos as ideias, sabia do que é que eu queria falar.
Okay.
Na altura estava a viver um amor muito bonito com o meu marido e então disse, olha, cheguei lá e disse, eu quero falar sobre amor. E então começámos a construir a partir daí com a ajuda de uma pessoa. A segunda música também, A Conversa, também foi com a ajuda de outra pessoa. E a partir daí comecei, não, eu também acho que se eu me dedicar e se eu me debruçar e vou tentar, e falhei imensas vezes, isto é um processo muito complicado também, o processo de escrita de uma canção, porque teve momentos em que eu não acreditava, eu não vou conseguir escrever sozinha, eu vou precisar sempre de ajuda de alguém. E até que surgiu uma música que é Não Me Leves a Mal, que é que dá o nome a este EP. Não Me Leves a Mal, Sou Feita de Cristal, isto saiu-me, e comecei a escrever a música a partir daí, escrevi a música toda, e eu pensei, não, eu afinal
sou capaz.
Exatamente, foi mesmo isso, eu afinal sou capaz de escrever uma música sozinha. E a partir daí foi debruçando-me sobre a mesa. Isto é todo um processo de altos e baixos. Há dias em que eu me debruço numa mesa e não me sai nada. E eu estou ali, está ali. Mas esse processo também me ajuda a que depois, noutra altura, até me saiu tudo. Eu estava a fazer outra coisa qualquer, nem estava a debruçar-me sobre a canção e surgiu-me a canção. E isto é tudo um processo. Claro que às vezes é frustrante e outras vezes é super motivante.
Certo. E já me respondeste um pouco ao teu processo. Ou seja, há pessoas que para compor ou para escrever dizem amanhã às 4 da tarde vou escrever uma música e sentam-se e saem. Há outras pessoas que
eu não sou essa pessoa.
Vão no carro, numa viagem qualquer e está aqui um...
Mas é que... É verdade.
Pegam no telemóvel, ditam para não se esquecer e é aquilo e às vezes é quase em definitivo aquilo que saiu naquele momento.
Não há,
é mais assim?
Exatamente, não há um método, para mim é mais assim, porque não há um método certo de escrever canções. Cada pessoa é diferente, cada compositor, letrista é diferente um do outro e portanto cada um tem o seu método e a sua forma de estar e escrever. E portanto, a minha forma de escrever não é literal, não é chegar a uma mesa, olha, vou agora comprar uma canção, já fiz isso montes de vezes e não me saiu nada. Claro que isso me ajuda no processo depois, quando eu realmente estou a fazer outra coisa, estou a trabalhar lá em Lisboa, eu trabalho em Lisboa. E tal, e já me aconteceu várias vezes eu estar no meio do trabalho e ai, espera, tem que ser agora. E vai a dictafone do telemóvel e começa a cantar e começa depois a surgir, claro que...
Isso é muito interessante. Depois, como é que tu te vais apresentar amanhã? A solo, com banda? O que é que podem esperar do concerto amanhã na Escola de Artes e Ofícios?
Então, primeiro fiquei só para dizer que fiquei muito contente, já agradecer agora também à Câmara Municipal de Aveiro por essa oportunidade que me deu para poder atuar e mostrar.
É muito bom sentir a nossa terra a dar-nos a mão, não é?
Mesmo, muito bom.
Claro.
É um agradecimento gigante.
Porque... Mas não é à toa, porque não vai lá qualquer um cantar ou tocar. Portanto,
agradeço também isso. Mas, portanto, queria agagradecer também aqui a oportunidade por poder apresentar este meu EP da Câmara Municipal de Ovar. E neste concerto, o que podem esperar é um concerto de banda. Eu tenho a minha banda, tenho os meus músicos, que temos estado a ensaiar imenso para este concerto. Acho que é um concerto com power, que tem muitas versões diferentes do que podem ouvir também no EP, porque nós queremos fazer uma... Para ouvirem só a música do EP, para isso tem...
Ou bem em casa.
Exatamente. Então ali nós optamos...
Isso é muito bom. Isso é muito
nós
bom.
Optamos por fazer também versões diferentes de cada música, com a ajuda da banda. Isso, a minha banda deu toda a liberdade para nós nos juntarmos e podermos fazer os arranjos juntos. Tenho alguns membros da minha banda que fazem e apresentam por eles mesmos, olha, agora fiz este arranjo, o que é que tu achas? E então vamos trabalhando a partir desse arranjo que fizeram e portanto nisso é um trabalho mesmo de equipa. Todo o trabalho que for apresentado ao vivo é um trabalho da minha equipa inteira, não é só meu.
Qual é a formação? Podes falar neles, não há problema nenhum.
Claro, então vou apresentar aqui os meus músicos. A minha pianista é a Ana Moreira, o meu guitarrista é o Tony, o meu baterista é o Inácio e o meu baixista é o Ginho.
Ok, muito bem. Vamos Vamos então ter 5 pessoas em palco.
Sim.
Com arranjos deste cristal.
Sim.
Já percebi que o cristal saiu de uma das letras das músicas. Mas cristal significa, por um lado, beleza, mas por outro lado também fragilidade.
É exatamente isso que eu quis.
É sério?
É exatamente isso que eu quis.
Eu estou com pataria
hoje. Foi exatamente
Olha,
isso.
Hoje eu já ganhei o dia com esta e o teu marido vai daqui todo babado. Já falaste dele duas vezes.
É verdade. Está aqui todo babado. Mas foi exatamente isso que eu quis demonstrar com este EP. E esta música, o EP chama-se Cristal, e é de uma das músicas que é a música autobiográfica desse EP, a minha única música autobiográfica, que fala sobre mim, que é Não Me Leves a Mal, e que diz exatamente isso. Eu digo, não me leves a mal, porque eu sou feita de cristal, e o cristal é poderoso, é associado a algo valioso,
certo.
Mas que se nós tivermos um copo de cristal na mão e ele cair ao chão, ele vai-se partir.
Tem que ser tratado com cuidado.
É verdade. Então é isto que eu quero demonstrar com esta música, e foi esta a música que deu o nome ao EP, Cristal.
Muito bem, Cristal.
Queria só também dizer, desculpa, só uma coisa, se não te importares, que é no meu concerto, eu já não vou a tempo de comprar os bilhetes, mas quem for e se nos estiver a ouvir, vamos ter surpresas e vamos ter convidados especiais.
Ok.
E por isso, pronto, eu gostava de poder aqui anunciar aqui em direto o que é que vai acontecer às pessoas, para elas poderem já saber.
Muito bem.
Eu vou convidar o meu marido para tocar uma música comigo, e vou convidar duas amigas minhas, que são a Daniela e a Mariana, que também estão aqui comigo e vieram aqui, e vão poder cantar uma música connosco, que vai ser completamente exclusiva, e que só quem lá estiver nesse concerto é que vai poder ter acesso à música.
Maravilha, coisa boa. Se calhar não sabes, mas também te vou dar essa informação. Há duas pessoas que vão estar no espetáculo, que são vencedoras do passatempo da Rádio AVFM, e que são convidadas, digamos, da Câmara Municipal e da Rádio, e que vão assistir e vão ter esse privilégio e essa oportunidade. Ou seja, há aqui um trabalho, de facto, de promoção daquilo que acontece no nosso município. Já sabemos, então, que compões ao calha, quando aparece. O que é que gostas de falar nas tuas músicas? Já percebi que algumas falam de ti, ou dos amores que tu vives, ou do amor que tu vives.
Este EP fala sobre amor e desamor. Temos uma música que fala sobre um amor que é para sempre, que é sobre um casal de dois velhinhos e que já está pronto na sua vida, já viveu tudo o que tinha a viver na sua vida adulta e na sua adolescência.
Sim.
E portanto temos essa música que é um amor que fala sobre um amor para sempre. Temos uma música que fala
amor
sobre
maduro.
Um amor maduro, exatamente. Essa é a palavra ideal.
Sim.
E tenho outra música que é sobre um amor não correspondido, que, por exemplo, eu nunca vivi isso, um amor não correspondido, que é eu gostar de alguém, essa alguém não gostar de mim.
Ah, eu já vivi.
Pronto. E se alguém não gostar de mim dessa mesma forma e ver-me só como uma amiga.
Sim.
Mas eu inspiro-me também, não escrevo só as canções que são só sobre a minha vida, porque eu acho que ninguém tem uma vida suficientemente interessante para ter todas as músicas escritas da sua própria vida. Portanto, vamos buscar inspiração em coisas que nos acontecem no dia-a-dia. E neste caso, nesta música, fui buscar inspiração a histórias de amigos meus que me contam do que aconteceu, e eu então vou buscar esse tipo de inspiração, ou então coloco-me muito na situação. Por exemplo, nesse casal de velhinhos da outra música que eu estava a falar, eu pensei como é que seria eu e o meu marido daqui não sei quantos anos, a 50 anos, como é que nós estaríamos, onde é que nós estaríamos e como é que seria. Então aí coloco-me...
Coitado dele, vai ter que levar contigo até ser velho.
Pois vai, agora casou, agora vai ser... Agora para sempre.
Até que a morte do
separe. Foi isso que nós jurámos, portanto agora é para sempre. É verdade. E portanto, não é só sobre mim.
Uhum.
A música que eu escolhi para o tema deste EP, que se chama Cristal, é minha e é autobiográfica, mas não são todas
certo.
Só assim. Portanto,
certo.
Também tenho a Romeu, que é uma música que fala sobre um amor que não correu bem.
Romeu, que foi o primeiro single de avanço do EP. Pelo menos nós já o tínhamos cá no sistema.
Foi, sim senhora.
E já passava cá na rádio.
Muito obrigada, que bom.
É,
foi, saiu duas semanas antes de sair o EP,
certo.
Foi exatamente isso.
Okay.
E essa música fala sobre um amor que não correu correu bem.
Certo.
Que, ou seja, um desamor, digamos assim, que não, as coisas não correram tão bem como esperado. Sim. E pronto, e então e é uma ultrapassagem dessa relação que aconteceu, é a mulher ultrapassar essa relação. Portanto, fala assim sobre vários temas, mas é tudo mais ligado ao amor e desamor. Mas agora, adiante, vamos ver do que é que vamos falar mais. Se calhar,
pois, até porque eu ia-te já perguntar, este EP tem 6 músicas, acabou de sair, mas já há mais músicas preparadas ou na forja?
Estamos, sim senhora, já está no forninho, já ali a marinar, mas pronto, agora temos que dar um espaço a este EP também para o poder apresentar, claro, e para poder cantar,
claro,
e para as pessoas cada vez irem conhecendo.
E para o tocar por aí fora,
exatamente,
que penso que seja o teu objetivo, não é?
Exatamente, e lá para o final do ano lançaremos mais músicas, até porque eu estou a fazer um objetivo que é no final do próximo ano conseguir lançar um álbum.
Okay.
Não se sabe se vamos conseguir ou não, mas sim, este é um objetivo que eu tracei para que no final do próximo ano consiga lançar um álbum.
É o percurso natural de alguma forma, não é?
Sim.
O single, o EP e depois o álbum.
Exatamente, okay. Sim.
Espero bem que sim, e espero que ter-te cá outra vez para apresentar esse álbum, que será um gosto receber-te novamente.
É um gosto também ficar.
Diz-me outra coisa. Já te disseram que se calhar a tua presença em palco é facilitada pelo facto de seres muito bonita?
Não estava nada à espera. Por acaso ainda não disseram, mas agradeço o elogio.
Mas és de facto muito bonita.
Muito obrigada, agradeço imenso.
E simpática. Às vezes a beleza não é só, digamos,
exterior.
Ou seja, tu brilhas, a tua beleza
bom,
brilha.
Isso,
e acredito que tenha a ver, obviamente, também com este entusiasmo, com isso tudo. Tu deves andar a dormir mal, digo eu.
Não. Por acaso eu sou uma pessoa super extrovertida, mas eu sou uma pessoa muito tranquila. No meu dia a dia, não sou muito de muitas confusões, nem nada dessas coisas. Então sou muito tranquila, deixo as coisas para correrem naturalmente. Estou um bocadinho nervosa para este concerto,
claro,
mas as coisas têm corrido super naturalmente. Tenho um grande apoio, um grande suporte de toda a minha equipa e todos os meus técnicos e músicos, portanto eu estou super tranquila.
Amanhã vai estar lá a família toda?
Vai, sim senhora.
Essa é a parte que dói mais um bocadinho, não é?
É o meu maior apoio, é um suporte gigante e é casa para mim. É
claro,
casa,
claro.
E eu olho para eles e que mesmo que corra mal e que eu saia de lá a chorar e que não tenha gostado do concerto, eles vão estar sempre lá e eu vou poder chorar no ombro deles, da minha mãe, sim, do meu pai, portanto...
Assim como já foram contigo para os concursos
e
te acalmaram no final,
é
e
verdade,
te deram força,
é
e
verdade,
te disseram, não ligues bem, aquele gajo que disse aquilo é um trabalhão.
É verdade. O meu pai fica mais nervoso que eu, nos meus concertos, ele fica super nervoso, não fala para ninguém, está ali mesmo concentrado, fica muito orgulhoso, é como um chorão, e então chora, a minha mãe não é nada de chorar, e então o meu pai é super chorão, e é o mais chorão, e é o meu fã número 1, sem dúvida.
Diz-me uma coisa, este EP terá que ser sempre apresentado em palco com banda ou pode ter vários formatos e haver, sei lá, apresentações mais intimistas?
Sim, nós agora para já ainda não estamos a trabalhar nos concertos mais intimistas e de acústicos, em acústico, ainda não estamos a trabalhar nisso, porque pronto, agora andamos a trabalhar e a ter ensaios para com banda, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo,
claro,
ainda estamos tudo muito no início e a começar, portanto agora estamos a apostar em concerto de banda, mas sim, no futuro, com outras músicas se proporcionar, nós gostaríamos de poder fazer no inverno, isto também é outro objetivo que nós temos, portanto isto é sempre a criar objetivos, não sabemos se vai acontecer ou não, mas é esse
é
o objetivo.
É bom ter metas.
Exatamente, é que no inverno conseguimos ir a algumas salas de espetáculos, alguns cineteatros já por aí, e aí não sabemos ainda se vai ser banda ou acústico, mas é uma questão de irmos experimentando e explorando.
Muito bem, diz-me outra coisa, este Cristal saiu há quanto tempo?
Saiu há um mês.
Pronto, era mais ou menos a ideia que eu tinha.
Sim, mais ou menos.
O que é que te têm dito sobre ele?
Eu tenho recebido um bom feedback, muito bom feedback. Acho que as pessoas estão a gostar e eu gosto muito que digam, porque as pessoas têm se manifestado. Eu também pergunto nas minhas redes sociais qual é que é a vossa favorita, o que é que vocês gostam mais. E pronto, e as pessoas têm tido um bom feedback e vão-me dizendo: olha, eu gostei mais desta, eu gostei mais daquela, esta identifico mais porque identifico mais com a letra. E no geral tem sido um ótimo feedback, as pessoas têm gostado e portanto eu estou muito, muito contente e muito orgulhosa por este trabalho.
Está disponível como habitualmente e é obrigatório nos tempos que correm ocorrem nos sites de distribuição de música online, mas também existe uma versão que eu até tenho aqui comigo, existe também uma versão física, em CD
também,
física,
sim, também está
que provavelmente nos concertos vais ter lá alguns exemplares,
sim,
e não será diferente amanhã.
Não, vai estar lá no vamos ter lá uma mesinha, exatamente, onde vamos ter os CDs, onde vou poder tirar fotos e autógrafos. Todos os meus CDs vamos ter este EP, enquanto estivermos a cantar este EP e a patrocinar e a promovê-lo.
Muito bem.
E também temos, para quem for de longe e eventualmente não conseguir vir aos concertos, que são mais aqui na zona, também está disponível num link no meu Instagram, que é só ir ao meu Instagram, é Flaviana Borges, tudo junto, e tem lá um link onde diz lá EP Físico Cristal e as pessoas podem, tem lá um formulário e podem adquirir a partir daí.
Muito bem. De qualquer das formas, nas plataformas podem sempre também adquirir, ouvir e dar a sua opinião, porque
é muito importante.
É muito disso também que os artistas acabam por viver, não?
Sim, é muito. E as opiniões nunca se gosta. Há pouco tempo tive um comentário menos negativo, e eu tenho imensos positivos e tenho um comentário menos negativo, e isto também é
menos positivo.
Sim, desculpa, menos positivo.
Ou um comentário negativo. Ok.
Desculpa. E sabes que isto, e um comentário negativo que não é construtivo, é só a deitar abaixo.
Deitar abaixo.
E sabes que esse foi o que me ficou sempre na cabeça. E isto não é justo para quem, tive imensas pessoas a dizer que adoraram e depois fica ali. Por isso, às vezes é um bocadinho difícil lidar com todos os comentários, sejam tanto positivos como negativos, depende. Então, negativos, se não forem para de construção, são muito difíceis às vezes de saber lidar. Mas pronto, isto também faz parte do processo, como é óbvio.
Claro.
Mas no geral tem tido muito bom feedback, portanto estou muito contente.
Como artista independente que és, pagaste para gravar o teu EP, não é?
Certo.
Do teu bolso.
Exato.
O que significa que tens que te fazer à vida e tens que fazer isto nas horas livres, porque tens o teu trabalho.
É verdade. Eu adorava que não fosse preciso, mas não consigo viver da música, portanto eu tenho outro trabalho, eu trabalho em Lisboa, para conseguir pagar as minhas músicas e para conseguir apresentar isto ao público. E claro que nas minhas horas vagas vou dando concertos e vou fazendo músicas e da estúdio, portanto não dá para fazer, não consigo fazer disto a minha vida.
Então começa a perceber porque é que te falas tão depressa, porque tu tens que trabalhar, tens que compor.
Exato,
tens que cantar,
tudo.
Tens que tocar, tens um marido,
tudo.
Não sei se já és mãe.
Não sou.
Ainda
não sou. Então aí é que eu vou ficar acelerada.
Pois é, coitada da criança, meu Deus. Tens 30 segundos para mamar. despacha-te que eu tenho que ir compor uma música.
Imagina. Não. Porque eu por um lado também sou muito tranquila, portanto.
Que entrevista tão bem disposta. Ok. Pronto, mas isto para que as pessoas percebam quando se quer muito, tem que se trabalhar muito.
Muito.
E é isso que tens feito nos últimos anos.
Sim, tenho. Isto é mesmo um sonho, e portanto, como eu quero fazer disto, poder um dia fazer disto a minha vida a 100% e poder conseguir viver da música, até lá as coisas não aparecem num estalo, portanto é preciso ir crescendo e melhorando e trabalhando e não desistir e aceitar que em qualquer trabalho, seja o que for, há frustrações e há momentos menos bons e há momentos melhores, ou é porque o meu chefe hoje me chateou ou hoje correu muito bem porque tive não sei o quê, seja em que trabalho for e em que oportunidade for. Portanto, este não é mais ou menos que os outros, é difícil também, mas são todos, têm todas as suas dificuldades.
Claro.
E é o que é.
Qual é a tua expectativa para amanhã? Que público é que achas que vai lá estar?
Então, eu acho.
Tirando a família, que é óbvio, não é? Tirando o fotógrafo da AVFM. Achas que é? Os amigos todos?
Sim, tenho também uma boa base de amigos, graças a Deus, e que me apoiam imenso e têm lutado também por este sonho comigo, mas sei que também tenho alguma base de fãs que fui criando ao longo deste tempo, que não são da minha base de amigos, não são da minha base familiar,
claro.
E também tenho a minha base de fãs que me vai apoiando imenso no meu Instagram e que me vai dando força e que vai partilhando as minhas coisas, e portanto eu sei que com eles também são lá, e também já tenho dado alguns concertos e eles têm, e muito, alguns deles já têm estado em vários concertos meus e também já são um bocadinho em casa, que já quase se eles lá não estivessem tiverem já é estranho, porque já estou habituada a olhar para eles, para essas pessoas que costumam ir acompanhar-me e dar-me força. Portanto, sei que
são,
essas pessoas
são quase portos de abrigo.
Exatamente,
no público.
É okay. mesmo. Okay. E que não são da minha base de amigos nem da minha base familiar, mas que são um porto de abrigo e que sabem as minhas músicas e que cantem comigo e que pelo menos sei que se eu não tiver mais ninguém no público, essas pessoas vão lá estar porque são a minha base de apoio.
Okay.
Portanto, eu, pelo menos uma pessoa, mesmo que os meus pais não possam ir porque eu trabalho ou faço música, sei que essa pessoa vai lá estar okay. e está na minha base de fãs.
Okay.
Portanto, é isso. Eu estou com muita expectativa para esse concerto, para cantar as músicas. Eu acho que a maior parte das pessoas vão saber as minhas músicas, são de pessoas próximas, claro.
Sim.
E pronto, estou muito, com muita expectativa, portanto, estou okay. muito ansiosa.
Antes de começares a compor, andaste pelos covers?
Andei, claro. Okay. Claro.
E que memórias é que tens desses tempos?
Sabes que foi isso que me ajudou a crescer. Eu na altura eu lancei o meu primeiro single e não tinha mais nenhum, então eu não podia dar um concerto só com um single.
Óbvio.
Então claro que obviamente eu tenho que arranjar outras músicas de que goste e de que me identifique e que possa cantar de outros artistas, tanto portugueses como
internacionais.
E ainda canto. Eu tenho Sim. três covers no meu canal do YouTube que foi uma forma que eu arranjei para promover o meu primeiro lançamento da minha primeira música, para chamar pessoas, sabes? Para Sim. chamar pessoas para o meu YouTube, para não lançar só a música e depois ninguém
Sim.
ter acesso.
Sim.
Então eu decidi, vou criar aqui, vou arranjar músicas que eu goste de outros artistas para cantar e para colocar no meu canal do YouTube e assim chamo pessoas, inscritos e quando eu lançar a minha música, pelo menos já tenho mais alguns do que eu tinha. Então foi esta a minha estratégia e eu vou cantar essas no concerto também, porque com seis okay. músicas eu não consigo cantar, não consigo dar um concerto
então,
com seis músicas.
Fazias o concerto e depois outro concerto de encore a seguir.
Exato, exato. Não, mas vai ser assim.
Há quem faça isso.
Exato, mas vai ser assim mistura. Sim, sim. Mas vai ser assim mistura entre uns covers.
E que músicas são essas? Que covers são esses?
Então, os três que eu tenho no meu canal do YouTube são a Leave the Door Open, do Bruno Mars, são a Scars to You're Beautiful e são a Imagina, do Ivan e Frank on the Ocean. Frank on the Guitar, desculpem.
Desculpa.
Sim,
bem.
E são esses, estão no meu canal do YouTube, estão disponíveis para as pessoas
Sim.
ouvirem.
Atenção que eu estou a falar de covers, eu não tenho nada contra covers e às vezes acontece-me dizer uau, este cover é melhor que o original.
O original,
já
sem dúvida.
Já me aconteceu
sem
algumas
dúvida,
vezes.
Sem dúvida.
Com o devido mérito para o original, porque sem esse o cover
o cover
não
existia,
não é?
Exato.
É um pouco isso.
Sim, sim, sim.
Olha, e agora diz-me, estou a ser muito chato?
Não, estou a adorar. Eu falava aqui horas, já percebeste que eu falo.
Horas não, mas ainda podemos falar mais um bocadinho. Eu não sei se tenho muito mais perguntas para te fazer, porque tu respondes muito depressa e eu não consigo, enquanto tu respondes, eu não consigo pensar
Sim,
na próxima pergunta.
Exato, eu percebo.
Não, eu estou a brincar e a conversa está muito interessante. Vamos agora olhar para o futuro. Já falaste aí de algumas metas, de alguns. O que é que era, não sei se já pensaste nisso, tipo, aquela coisa que toca o telefone e tu não estás à espera que isso aconteça mesmo. Assim, no próximo ano, quando o telefone tocasse, o que é que podia estar a acontecer, assim, do nada, que tu pensavas, isto é tanga, não pode ser, é um amigo meu que está a gozar comigo. Mas era mesmo verdade.
Mas o que poderia acontecer? Estás a
perguntar o que é que gostavas
gostava
que estivesse daquele lado?
Então, eu gostava... nós agora, o nosso próximo objetivo é conseguirmos ter mais concertos. E para termos mais concertos, nós não conseguimos, não temos uma base de contactos. Bem que o meu marido tenta ir por todos os lados e por todos os caminhos, mas não temos uma base de contactos que consigamos chegar a mais promotores de concertos. Então o objetivo era conseguir que eu ficava super feliz mesmo, que com essa motivação toda de estar a brincar.
Sim.
Arranjasse alguém, uma agência ou alguém que pegasse em mim, que conseguisse promover os meus concertos em várias zonas, em várias terras. E portanto, a nível de concerto ao vivo, era isso que eu adorava, eu conseguir ter um agente que tivesse esses contactos para me conseguir lançar.
Pronto, eu estava a pensar mais num telefonema do género. Estou assim, olha aqui, fala do gestor do palco principal do Rock in Rio. Nós
mas isso é um bocado irreal para mim agora, eu adorava. isso então é que era um sonho. Eu estava a ser muito realista numa uma meta próxima que eu adorava que acontecesse. Mas, agora, se isso me acontecesse,
isso
eu adorava.
Também significa que a Flaviana Borges tem os pés assentos no chão.
Sim, mas olha que não é...
Não vale de nada sonhar assim muito,
sim,
não é?
Eu sou uma pessoa que sonha imenso e que tenho sempre muitas ideias, mas tenho um marido que me puxa muito à terra. Uhum. E isso, mesmo já para ideias do meu videoclipe, nós somos muito uma equipa. Eu falo imenso dele porque nós somos uma equipa e o meu projeto não acontece se não fosse ele. E nós somos, o projeto é dos dois e é uma equipa. E portanto, eu, por exemplo, quando em ideias de videoclipe, eu digo, oh, adorava isto, adorava aquilo, adorava voar, adorava fazer isto, não sei o que. E ele aí, calma, pois. Porque primeiro, a nível de orçamento, claro, não claro. É possível isso, estás a idealizar, puxou-me à terra. E depois, a nível de arranjar esse tipo de situações que tu pedes, não é possível. Para tu veres, eu vou dar um exemplo, que é, nós na Romeu, eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver o videoclipe, mas quem teve ou quem pode ainda ver, está disponível no YouTube. Eu entro com um cão, que é de uma raça.
Penso
assim,
que é um Doberman.
É um Rottweiler.
Rottweiler, ok.
É um Rottweiler.
Bem bonito.
É lindo, lindo, lindo. E eu na altura não tinha essa ideia em mente. Foi pôr os pés assentos na terra, porque o que é que eu queria? Eu cheguei à beira dele e disse: eu adorava assim um armazém que tivesse um gangue e o Romeu estivesse lá com o gangue e eu chegasse com um lobo.
Ah, ok.
E ele, um okay. Lobo? Isso. Não vais conseguir isso nunca, né? Primeiro um lobo domável.
E ele disse, queres ser um lobo, veste-lhe a pele.
mas pronto, e ele disse, não vamos arranjar um lobo aqui. Sim. Portanto, isso é uma ideia irreal.
Mas é uma fera na mesma.
É uma fera na mesma. E então vamos puxar aqui os pés à terra, primeiro a nível de orçamento também, alugar um lobo, ou pedir alguém que viesse com um lobo. Ia ser um investimento muito grande, portanto, ok, vamos lá arranjar
alguém
que tenha
um cão. Domesticar o lobo.
exato, portanto não era assim tão fazível. Portanto vamos cá ver uma solução melhor, que é, porque não um cão que seja de uma raça considerada perigosa. Certo. Então conseguimos arranjar até do meu baixista da minha banda, que ele tem esse cão, e portanto ele conseguiu nos ajudar nessa, e até porque também gravar com um animal não é fácil, mesmo pois. Que seja domesticado, tem que estar lá o dono, obviamente.
Claro.
Eu ia arrastada com ele, só ele é que tinha poder sobre o cão, porque está muito habituado à voz dele e
sim.
Portanto também não tem as suas questões. Ele, claro que o dono tinha que estar ali sempre a tomar conta dele e a perceber, porque o cão olhava muito para ele e arrastava-me e queria ir ter com ele e eu, ai meu Deus, já ia arrastada com ele também. Portanto é toda aqui uma logística a nível de videoclipe. E isto para dizer que é preciso, eu tenho os pés assentos na terra, mas às vezes não é por mim. Uhum. É pelas pessoas que me rodeiam à minha volta e que estão envolvidas neste projeto comigo, que lutam tanto por este projeto como eu.
Certo.
Que dizem, não é possível isto, seja a nível de por questões for, portanto não é possível, e eu, vamos arranjar outra solução.
Deves ouvir muitas vezes aquela expressão do, Flaviana, lá estás tu outra vez.
É, isso, ouço imenso dos meus pais, então dos meus pais e do meu marido, ouço imenso, que é, temos que, não pode estar aí a sonhar tão alto, porque eu tenho muitas ideias, eu sou muito de imaginação e tenho uma imaginação e tenho sempre ideias, muitas ideias, mas depois é preciso irmos com calma.
Bem. Então, para aqueles que nos estão a ouvir por aí, em casa, no carro, sei lá onde é que nos ouvem agora, ouvem-nos em tantos sítios, estejam lá onde estiverem. A Flaviana tem um EP acabado de lançar. Vamos agora entrar na Silly Season, vai haver aí festas por todos os lados e mais alguns. Vejam lá se lembram de telefonar ao manager dela, que por acaso ela fala muitas vezes com ele, e se contratam esta jovem, que ela não vos vai desiludir. Isto dava até um spot.
Pois dava. Tipo, eu estou a adorar, continua.
Tipo,
continua, que eu estou a adorar.
Daqui para a frente vais ter que pagar, não é? Isto, a inspiração chega a um ponto que depois.
Exato.
Não, mas isto para quê? Para dizeres lá para casa como é que podem chegar até ti. Redes sociais, obviamente.
Sim, através da rede social. No meu Instagram tenho lá o meu e-mail, que é flavianabooking@gmail.com, mas tem lá na minha rede social e também tem os links. E podem mandar através de mensagem para ou e-mail para esse e-mail, ou então de mensagem também para a minha rede social, é Flaviana Borges, tudo junto. E pronto, e depois nós agilizamos e eu agilizo com o meu manager.
Ok. E mandem mesmo. mesmo, porque ela tem feito um esforço muito grande que agora merece ser recompensado. Deem-lhe o benefício da dúvida, não é? Ouçam. Uhum. Acho que deve começar por aí. E se puderem, quer dizer, agora se comprar um bilhete podem, senão já não podem. Mas tentem saber onde é que é o próximo concerto e vão assistir.
Não é? Estarem atentos às redes sociais, porque vão haver mais concertos. E portanto, quem não conseguiu vir a este concerto, vão haver mais. E portanto, é só estarem atentos às redes sociais, porque eu anuncio por lá tudo, digo por lá tudo e conto por lá tudo. Portanto, é uma forma de conseguirem acompanhar o meu trabalho.
Muito bem. Flaviana, eu sinceramente tenho a minha curiosidade satisfeita.
Obrigada.
Acho que já fiquei a conhecer um bocadinho melhor a mulher por trás da artista, uhum. não é? Porque por trás de cada artista há sempre uma pessoa. Às vezes parece que não, mas a pessoa está uhum. sempre lá. Dar-te os parabéns pelo esforço, pela tua resiliência, de certa forma, por não te teres deixado ir abaixo naquelas alturas em que uhum. te deram para trás, não é? Uhum. E estares aí cheia de força e de vontade de amanhã mostrar o melhor que tens para oferecer em cima uhum, do palco, não é?
Sempre.
Que é isso que penso que te faz brilhar os olhos, que ainda não pararam de brilhar, porque é uma coisa
porque
incrível.
Eu adoro falar sobre isto, isto para mim é o que eu mais amo fazer, é o meu sonho, portanto eu não me importo nada estar aqui horas a falar sobre os meus concertos e as minhas músicas e como é que eu escrevo e como é que eu não escrevo e como é que é a minha emoção nos concertos, portanto estava aqui horas a falar.
Muito bem, o que é que queres acrescentar? O que é que faltou aqui falarmos para nos despedirmos, sendo que isto é como nos casamentos, depois de fecharmos
acabou
já não vai ser possível falar.
Não, eu acho que tu falaste em pontos muito essenciais e para me ajudar na promoção do meu trabalho, portanto agradeço também deste, já sei que vais-me dizer não vale a pena agradecer, não é preciso agradecer.
Estamos
fixos. Mas pronto, faço questão de te agradecer, muito obrigada e pronto, e obrigada a toda a gente que me tem apoiado e que me tem seguido. Acho que nunca nos devemos esquecer de agradecer. Para mim, agradecer é muito importante, que é ainda mais importante do que pedir. E então só depois de agradecer é que podemos pedir alguma coisa a alguém, e a alguém, seja o que for. E portanto, acho que agradecer é o mais importante e quero agradecer a toda a gente por terem ouvido e por terem chegado até aqui.
Eu às vezes brinco com essa história do agradecer, dizendo às pessoas, quando de facto elas merecem, olha, grato e muito agradecido. Não é? Que é uma forma de dizer, tu mesmo muito agradecido.
Sim, grato.
Obrigado. Muitas felicidades.
Obrigada, igualmente.
Fico à espera, então, no próximo ano do tal LP, do tal
álbum.
Sim. Eu ainda sou do tempo do vídeo.
LP, sim.
Ainda funciono a 33 rotações às vezes. Daí a minha dificuldade. Uhum. E que o espetáculo seja um sucesso.
Muito obrigada.
E que esteja lá alguém que conhece alguém, que é primo de alguém, vizinho de não sei quem, que vai dizer, eu assisti a um espetáculo, você tem que ouvir aquela
música. Mas sabes que isso é muito assim, o que
tu estás
a dizer é super verdade.
Não tenho dúvida nenhuma.
As coisas acontecem assim, é de alguém, de um primo, de um vizinho,
isso,
portanto é mesmo assim.
Isso.
Esperemos que sim também. Obrigada.
Obrigado, Flaviana.
Muito obrigada.
Até sempre.
Obrigada.
E vocês que nos estão a ouvir, continuem nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume, que são uma promessa. Até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.
Eu sei lá quanto tempo é que durou essa conversa. Deixaste cá esse cheiro que só há poeta. Eu fico tão sem jeito, chamo-lhe perfeito o poema que lemos os dois. Será que também vês? Deixaste uma grande tensão no momento em que me deste a mão. Gostava de te dizer a verdade, mas sei que já vou tarde e tu não me vês assim. Esquece lá, não interessa o que eu ia dizer. Estou sempre cá para tudo que der e vier. Fico a ouvir esse teu plano de poeta ao engano. Ela não sentiu o mesmo por ti. Será que tu não vês? Deixa. verdade, mas sei que já vou tarde e tu não me vês assim. Deixaste uma grande tensão no momento em que me deste a mão. Gostava de te dizer a verdade, mas sei que já vou tarde. Faço questão que me contes tudo ao pormenor, que sonhos com ela e que foi o melhor. Não faço questão, não. Tu só me deste a mão, sou só uma amiga nesta situação. Tu vives o mesmo com outra questão. Não me des a mão, não.
Não me des a mão.
Deixaste uma grande tensão no momento em que me deste a mão. Gostava de te dizer a verdade, mas sei que já vou tarde e tu não me vês assim. Deixaste uma grande tensão no momento em que me deste a mão. Gostava de te dizer a verdade, mas sei que já vou tarde. Tarde, mas sei que já de te dizer a verdade sem estragar a amizade, mas tu só me vês assim. Ficaste aí na entrada, a porta está fechada e vai continuar assim. Para mim já não é a mesma estrada, agora tenho outra morada e fico bem melhor assim. Tu chamaste a solidão, não caiu na minha mão. Nem me dás uma razão para não me ir embora. Essa história que me contas, conto na minha memória. O que é que me deu? Ainda pensei que um dia pudesse ser o meu. Agora estou primeiro, o que é que te deu? Sei que pensaste que um dia pudesse ser o meu, mas isso não deu. Falaste da água passada, que eu agora estou mudada e só quero saber de mim. Mas para ti dava jeito a empregada ter a sala arrumada, ainda estar tudo mal no fim. Tu chamaste a solidão, não caiu na minha mão. Nem me dás uma razão para não me ir embora. Essa história que me contas, conto na minha memória. O que é que me deu? Ainda pensei que um dia pudesse ser o meu. Mas agora estou primeiro, o que é que te deu? Sei que pensaste que um dia pudesse ser o meu, mas isso não deu, não deu. O que é que me deu? Ainda pensei que um dia pudesse ser o meu. Agora estou primeiro, o que é que te deu? Sei que pensaste que um dia pudesse ser o meu, mas isso não deu, não deu. Espero que fiques bem, que eu vou ficar também. Toda a palavra dita em brasa não é esquecida por ninguém. Vais sempre de fala mansa, ou vai e vem, dava uma dança, que eu só pensava em parar. Pensava em parar. O que é que me deu? Ainda pensei que um dia pudesse ser o meu. Agora estou primeiro, o que é que te deu? Sei que pensaste que um dia pudesse ser o meu, mas isso não deu, não deu. O que é que me deu? Ainda pensei que um dia pudesse ser o meu. Mas agora estou primeiro, o que é que te deu? Sei que pensaste que um dia pudesse ser o meu, mas isso não deu, não deu.
Já estou cansada. Podemos parar, comer um gelado e ouvir os pássaros cantar. Sentamos aqui, é um bom lugar para ouvir todas as histórias que me queres contar. Deitada nas tuas pernas cansadas, que nunca estão cansadas para mim. E assim passamos mais uma tarde aqui no nosso banco do jardim. E assim eu vou poder olhar o céu com a vista mais bonita que Deus deu. Agora as nossas histórias são maduras, já vivemos todas as que eram futuras. Alguém que diga que não é real, tudo o que eu digo não levas a mal. Somos a mesma morada, construímos esta estrada. Pediste no Natal, menina, mulher, sonhava à distância com a família ideal. Tu na tua vida ele nem existia, mas queria uma carta postal. E olha só o que isto deu, foste quem escreveu. Sorri, Maria, que o meu mundo é teu. Deitada nas tuas pernas cansadas, que nunca estão cansadas para mim. E assim passamos mais uma tarde aqui no nosso banco do jardim. E assim eu vou poder olhar o céu com a vista mais bonita que Deus deu. Agora as nossas histórias são maduras, já vivemos todas as que eram futuras. Alguém que diga que não é real, tudo o que eu digo não levas a mal. Somos a mesma morada, construímos esta estrada. Pediste no Natal. E mesmo deitada ao som da tua voz, promessa cumprida de sermos avós. E se amanhã eu já não estiver aqui, amor, eu espero por ti. Espero outra vida, preparo o jantar. Na ponta da mesa já sei que é o teu lugar. Banco do jardim, acho que eu vou pintar. Temos tantos anos para usar. E assim eu vou poder olhar o céu com a vista mais bonita que Deus deu. Agora as nossas histórias são maduras, já vivemos todas as que eram futuras. Alguém que diga que não é real, tudo o que eu digo. Construímos esta estrada. Pediste no Natal. Eu vi que no teu olhar o mundo é seguro. E tenho medo de andar ao escuro. Então fica aqui como da primeira vez. E sabes que mais li em todos os jornais, na vida inteira um abraço nunca é demais. Então encosta-te a mim, o tempo não tem que ter fim. Eu pinto telas com a cor que tem a tua voz. Criamos histórias que contamos quando estamos sós. Aquela primeira vez. Passei tantas vidas sempre à procura de alguém, mas o passado é casa onde eu te